jovempan.com.br.
Bom, a semana já começa com muita confusão em Brasília, depois da queda do ministro da Cultura. Direto para Brasília, conversar com nosso companheiro, jornalista Fernando Rodrigues. Fernando, bom dia.
Bom dia, Thiago Berrach. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, falando primeiro sobre a agenda, o que é que será relevante no poder e na política nessa semana? É uma semana marcada por votações importantes no Congresso, não é, Fernando?
É verdade, a semana tem muitos temas importantes, uma semana cheia, semana passada a gente lembra teve feriado, não é? Nesta semana que muita coisa vai acontecer, realmente começando aí sob o signo deste problema causado pela demissão do ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, que foi lá a Michel Temer e reclamou do seu colega de ministério, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que teria pressionado de maneira indevida, para dizer o mesmo, para a liberação de uma obra civil em Salvador. Um problema criado pelo governo para si próprio e que vai certamente contaminar aí, a agenda desta semana. Agora, para além desse problema causado pelo próprio governo e que terá que ser resolvido por uma única pessoa, Michel Temer, as coisas continuam, não é? O presidente Michel Temer, hoje, segunda-feira, recebe aqui em Brasília os 96 integrantes do Conselhão, aquele grupo gigantesco de pessoas aí da sociedade civil que vem para Brasília de vez em quando dar opinião sobre o que deve ser feito no país para que a economia volte a crescer, para que o país se desenvolva mais. Nunca deu muito resultado, mas Michel Temer vai tentar de novo essa fórmula. Além disso, Michel Temer tem uma agenda aí razoável de reuniões muito importantes nesta semana. Amanhã, por exemplo, Michel Temer vai receber governadores de estado mais uma vez aqui em Brasília, todos de chapéu na mão, pedindo dinheiro aí para solucionar os seus problemas fiscais, seus problemas de dinheiro. E essa reunião tem um detalhe importantíssimo. Ela não vai acontecer no Palácio do Planalto. Os governadores vêm a Brasília pedir dinheiro para Michel Temer e ele falou: vamos todos para o Ministério da Fazenda. É muito emblemático que Michel Temer prefira ele também ir ao Ministério da Fazenda, porque assim dá um sinal muito forte de que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está no comando, está prestigiado e a palavra de Meirelles vai ser muito forte. Portanto, amanhã, terça-feira, essa reunião com governadores e Michel Temer, não no Palácio do Planalto, mas no Ministério da Fazenda, ali na Esplanada. No Congresso Nacional, alguns temas importantes, tanto no Senado como na Câmara. No Senado, amanhã, deve ser concluída aquela proposta de emenda à Constituição que faz uma reforma política e cria uma cláusula de desempenho eleitoral que vai limitar o número de partidos representados no Congresso. Isso deve ser aprovado pelo Senado amanhã, mas, olha, infelizmente, é necessário dizer, a chance de esse tipo de proposta prosperar na Câmara dos Deputados, precisa ser votado lá, é muito pequena, não é? Os senadores também amanhã devem deliberar sobre esse projeto de lei aí que vai reabrir o prazo para repatriação de recursos mantidos ilegalmente por brasileiros do exterior. É mais uma forma de arrecadar dinheiro no início do ano que vem para o governo federal e também para estados e municípios. Já na Câmara dos Deputados, terça e quarta-feira, projetos importantes aí vão ser votados. Eu destaco um deles que é importante para a economia. Aquele que se chama securitização das dívidas ativas da União e também dos outros entes da federação. O que é isso? A União tem dívidas para receber, pode colocar, se esse projeto for aprovado no mercado, esses títulos à venda, receber antecipadamente o dinheiro e assim ter um alívio ali nas suas contas públicas. Isso seria extensivo a estados e a cidades. Rodrigo Maia disse que vai dar prioridade para a votação desse tipo de proposta. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é um tema importante que dá um refresco aí nas contas de estados, municípios e também da União. E na Câmara, é sempre bom dizer, vai ser analisado aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção deve ser votado o relatório final do deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, na comissão especial que analisa o tema. É um projeto muito polêmico, porque muitos deputados articulam para fazer uma anistia ao Caixa 2 cometido em eleições anteriores. Vai dar muita polêmica a isso. Na Lava Jato, a operação que não acaba nunca, o juiz Sérgio Moro vai ouvir aí testemunhas de acusação contra o ex-presidente Lula, deve evoluir um pouco o caso contra o ex-presidente Lula. E na economia, o Ministério da Fazenda vai anunciar nesta semana quanto espera que a economia cresça no ano que vem. Henrique Meirelles já disse que vai ser menos do que 1,6%, que era a previsão inicial, mas ninguém sabe ainda quanto. Vai ser uma taxa bem pequena. E no meio disso tudo, divulgados os números do desemprego nesta terça-feira amanhã, desemprego no terceiro trimestre do ano, e o resultado primário, que é o cálculo das receitas menos despesas, exceto pagamento de juros, nas contas federais de outubro. Thiago Berrache.
Ô Fernando, você falou sobre o Conselhão, que tem 96 integrantes, mas será mesmo que essas reuniões têm algum efeito prático? Claro que o presidente está acreditando nessas reuniões, mas ao que tudo indica, parece que nunca teve, né?
Nunca teve. Olha, não tem o efeito para o qual supostamente deveria servir. É o que é vendido para nós todos aqui em Brasília, no Brasil inteiro a gente ouve que esse conselhão, que foi inventado durante o governo do ex-presidente Lula, que ficou no Palácio do Planalto de 2003 a 2010, esse conselhão seria para ouvir a sociedade, para que a sociedade pudesse vir a Brasília por meio dos seus representantes, de trabalhadores, de empregadores, artistas, enfim, todos quase os setores da sociedade representados viriam aqui para dar suas opiniões sobre como deve ser conduzido o governo, quais são as prioridades que o Brasil deseja. Ora, as prioridades que o Brasil deseja praticamente não tem mais muita discussão, todo mundo sabe o que o país precisa. Ao longo desses últimos anos, esse conselhão acaba falando platitudes quando tem essas reuniões, né? Não havia uma reunião desde janeiro, essa é a primeira reunião que ocorre no governo de Michel Temer, e vão sair dali aquelas propostas mais ou menos assim: olha, é importante fazer uma reforma da Previdência, é importante fazer uma modernização das leis trabalhistas no Brasil, é importante priorizar a educação no Brasil, porque sem educação o país não se desenvolve. Tudo isso a gente já sabe, e é claro que nunca houve uma ideia fantástica, original desse conselhão, que tenha sido implantada por governos anteriores, não vai ser diferente agora. No fundo, então, para que serve esse conselhão? 96 pessoas vindo para Brasília hoje, empresários, trabalhadores, artistas, ex-jogadores de futebol, tem de tudo. Até o Raí está lá entre os 96 integrantes do conselhão. Serve pelo seguinte, foi uma ideia muito bem pensada lá atrás por Lula, que era assim: vamos trazer para Brasília todas essas pessoas que são importantes nos seus setores, a gente abre as portas do Palácio do Planalto, eles vêm aqui, falam cada um ali um, dois minutos, porque não dá tempo de cada um falar mais do que isso, saem todos felizes, tiram fotografia e ficam pelo menos constrangidos se tivessem a intenção de sair por aí falando mal do governo e dizendo que nada iria dar certo. No fundo, é uma tentativa de conseguir um período de carência por parte de pessoas muito importantes na sociedade, dizer para elas: olha, esperem um pouquinho, não critiquem tanto, façam um discurso um pouco mais otimista, porque, de fato, a gente sabe o que tem que fazer, as reformas que têm que ser feitas. Se vocês saírem daqui com um discurso um pouco mais positivo, isso ajuda. No fundo, é esse o resultado prático que se espera dessas reuniões do Conselhão. Em geral, isso de fato acontece, isso tem um efeito transverso aí, que ajuda um pouco, mas é apenas espuma, porque se o governo, se o Congresso, depois não fizerem o que precisa ser feito, esse Conselhão realmente aí não serve para nada, Thiago Reis.
Ô, Fernando, só para a gente fechar, o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, deixou o cargo na sexta, atacando o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Esse caso vai ter alguma outra consequência para Gedel Vieira Lima? Ele pode ou não pode ser demitido? O que, que você apurou em Brasília?
Olha, até onde a vista alcança, até ontem à noite, era muito improvável uma demissão do ministro Gedel Vieira Lima por conta desse episódio. O que é necessário dizer é lamentável, não é? O episódio demonstra toda aquela relação de compadrio, aquela relação imprópria que existe no sistema de governo brasileiro há anos, há décadas, na verdade, e que para muitos ali dentro é a coisa mais comum do mundo. O próprio Gedel Vieira Lima, só para recapitular aí, foi acusado pelo ex-colega de ministério, Marcelo Calero, que era ministro da Cultura, pediu demissão, e Marcelo disse que Gedel Vieira Lima o pressionou de maneira muito ostensiva para que ajudasse a liberar a construção de um edifício de 30 andares numa área nobre de Salvador, que é a terra do ministro Gedel Vieira Lima, um prédio que estava embargado porque tinha o seu gabarito muito além do que as regras e as leis ali locais permitem. O fato é que daí Gedel Vieira Lima, que negou isso daí na sexta-feira, disse que não tinha nada disso, daí quando o caso realmente explodiu no sábado, admitiu. De fato, eu falei sobre isso com o ministro da Cultura, mas eu não o pressionei. É inacreditável que homens públicos no Brasil acreditem que só porque têm acesso aos seus colegas podem falar sobre temas impróprios. Não podem. Esse tipo de conversa tem que ser republicana, tem que ser pelas vias normais, porque o ministro é dono de um apartamento nesse empreendimento e daí achou que podia ligar para o colega de ministério e pedir uma mãozinha para liberar. É inacreditável que Gedel Vieira Lima pense assim. Imagine se o ouvinte da Jovem Pan tivesse uma unidade nesse prédio em Salvador e quisesse uma mãozinha de alguém para liberar. Ele não teria condições, nenhum de nós teríamos, você ouvinte da Jovem Pan, de telefonar para um ministro de Estado e falar, olha, ajude aí a liberar, porque isso não pode acontecer num sistema republicano. Tem que ser tudo pelas vias normais, tanto para o ministro como para o cidadão comum. Gedel Vieira Lima não acredita nisso, acha que tudo bem. Por enquanto, parece que Michel Temer acha que tudo bem também. É uma pena porque a imagem do governo, que já é péssima, a gente sabe, é um governo interino, tem baixíssima popularidade, esse tipo de episódio não ajuda e é bom que se diga, é um episódio que foi criado, um problema criado pelo próprio governo. O governo jogou uma casca de banana na calçada, foi lá, pisou em cima e levou um tombo, Thiago Ferraz.
Fernando Rodrigues, direto de Brasília. Fernando, um bom trabalho para você nessa segunda-feira, uma excelente semana, um abraço, até amanhã.
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.